Boa noite para quem é de boa noite.
Bom dia para quem é de bom dia.
Está no ar mais um Papoeira, o podcast de capoeiristas.
Feito por capoeiristas.
Perceberam que faz um pouco... A gente estava fazendo um podcast quinzenal, mas chegamos à conclusão de que a informação ela é muita e demos prioridade à qualidade do que à quantidade, né?
Vamos ter que fazer assim, né?
Porque... Os anos vão passando, né? Tinha manter e a gente vai dando prioridade para qualidade do que para quantidade.
É.
Então preferimos fazer o podcast mensalmente, com melhores informações, com mais calma também, inclusive para quem estiver escutando poder digerir um pouco, né, toda a informação. Então a partir de agora, o Papoeira, o podcast, vai ser publicado, vai ao ar a cada mês, uma vez ao mês, para vocês acompanharem todas as informações que a gente tem. E hoje é um podcast especialíssimo.
Muito especial, galera. Vocês nem acreditam que vai chegar nos seus ouvidos.
Tivemos a honra de ter uma entrevista com o Mestre Nenel, diretamente de Salvador, porque está sendo lançado um livro que a gente vai falar nesse podcast. E durante o evento, estava com dois queridos amigos da capoeira desde quando eu comecei a capoeira em Belo Horizonte, que é o Asa Branca, Mestre Asa Branca e o Terça. E graças a eles, que foram um contato direto, foi a ponte para a gente chegar até o Mestre Nenel lá em Salvador. Então é uma honra enorme a gente ter uma entrevista, que na verdade foi uma entrevista meio feita por WhatsApp, a modernidade também é boa, né? Sempre nos ajuda muito. Então, a gente vai trazer essa entrevista mais que especial e aproveitando, obviamente, esse lançamento e o que a gente já tinha falado, né, que a gente perdeu, mas não perdeu o centenário do Mestre Bimba, que a gente estava deixando um pouco para mais para frente.
A gente já sabia que estávamos tentando de trazer essa oportunidade para vocês, então não queríamos desvelar nada, porque não sabíamos se ia dar, se ia
se ia dar certo ou não.
Então a gente agora pode dizer que deu certo.
Que deu certo.
Muito
e nada
obrigada,
melhor do que filho do Mestre Bimba para poder falar sobre o Mestre Nenel, para poder falar sobre o Mestre Bimba. Então é isso. Hoje o nosso Papoeira vai ser super especial sobre Mestre Bimba. Já que fazendo o conteúdo, colocando no papel o que a gente vai falar, já percebemos que vamos precisar de dois podcasts.
Dois, três, não, sim.
Vários.
Vamos.
Então hoje a gente vai aproveitar essa oportunidade do lançamento do livro lá em Salvador. A entrevista com o Mestre Nenel, também um depoimento das pessoas que nos ajudaram a chegar ao Mestre Nenel. E vamos falar algumas coisas, algumas curiosidades. Então não queiram contemplar toda a história do Mestre Bimba aqui nesse podcast, né?
Não, não, não vai dar, senão a gente poderia estar aqui, tipo, até amanhã,
até
gravando,
amanhã
vocês para escutar seria bem difícil, né?
Então se liguem nesse Papoeira, sejam muito bem-vindos e bem-vindas, tá no ar mais um Papoeira.
Dentro da capoeira não existe arma, o capoeirista já é armado com seus golpes de ataque e defesa.
Bem-vindas ao podcast. Esquecemos de falar no começo, eu sou a Cutia.
Eu sou a Manteiga.
Do nosso lado aqui, o nosso querido Lapinha.
Lapinha Bomba Chauzinho.
Responsável por fazer stories e lives no Instagram. Bom, pessoal, então para começar, como falamos, vamos falar um pouco do Mestre Bimba. A gente tem muitíssima informação, mas não tem como deixar pelo menos de falar um pouquinho sobre a biografia do Mestre Bimba, de uma forma assim, vamos pincelar bastante, para não deixar passar em branco, porque no próximo Papoeira a gente vai dar um pouco mais informação da vida dele. Lembrando que no podcast anterior, no podcast número 4, a gente falou bastante de como que foi um pouco a introdução da capoeira, como chegou a muitos alunos brancos, e de como foi um pouco a questão da legalização da capoeira, da entrada da capoeira no palácio, no governo do Brasil, antes, né, numa época em que a capoeira ainda era proibida. Isso já falamos bastante no podcast anterior, se tiver alguma curiosidade, se você não escutou ainda, escute, vale a pena. Falamos
tem
bastante.
Que, né? Tem que.
E agora, a gente vai se focar realmente um pouco nesse podcast, um pouco nos toques, um pouco em algumas curiosidades do Mestre Bimba. A gente utilizou também um monte do próprio encarte do CD, do curso de capoeira regional, que esse CD aqui foi meu pai, que trouxe uma vez que ele foi para Salvador, e eu fiz ele ir na academia do Mestre Bimba para me trazer Dobrão, da academia. E aí ele me trouxe um CD também, um CD esse do curso Capoeira Regional e também o do Mestre Nenel.
Acho que quase tudo capoeirista tem esse CD aí.
Esse eu fiz questão de trazer aqui na minha malinha. Aqui nesse CD do curso de Capoeira Regional tem 14 lições ilustradas, um pouco das sequências, assim, um pouco da biografia do Fred Abreu, que ele escreveu nesse, o Fred Abreu também escreveu no outro do livro, o CD Resistência do Mestre Nenel. E aqui ele põe uma pequena biografia do mestre, e também ontem eu revi, acho que é a terceira vez que eu vi o filme da Capoeira Iluminada, também que é um filme que vale muitíssimo a pena ver, e até foi uma inspiração, porque quando eu vejo o filme, as pessoas falam com tanto amor, com tanto carinho do Mestre Bimba.
Vamos deixar para vocês um link no podcast, na publicação de papoeira.com, a gente vai deixar o link, porque vocês possam também achar, bem fácil, né?
É um filme que tem aí mais de uma hora, muita informação legal e muito registro visual, assim, que é muito bacana. Bom, Mestre Bimba, acho que imagino que muita gente conhece a história, mas não custa repetir. Se chama Manuel dos Reis Machado. Você já quer contar a primeira curiosidade? Você que gosta tanto de curiosidade que eu mantenho. Eu vou te deixar. Por que Mestre Bimba?
Bom, vamos deixar com a primeira fofoca do dia. Mestre Bimba. Oi, esse não é o seu apelido de capoeirista, é o seu apelido da vida, realmente. Ele adotou ele também para capoeira, mas todo mundo conhecia ele como Mestre Bimba já de bem pequenino. Porque quando a mãe dele estava grávida, todo mundo achava que ia ser uma menina, né? Então tinha essa competição entre a mãe, a tia, a avó, a parteira, todo mundo estava lá falando a sua, né? Tá, quando o Mestre Bimba nasceu, a parteira, se fala parteira? A parteira tava lá, olhando a situação toda, foi... Nossa, temos uma bimba!
E aí nasceu o Mestre Bimba.
Por isso significa... é bimba, porque bimba em português é o órgão masculino, né?
Pra falar assim, bem... Mestre Bimba, e ele nasceu no dia 23 de novembro de 1899, em Salvador, da Bahia. Ele morreu no dia 5 de fevereiro de 1974, em Goiânia, em Goiás, que dentro da biografia também dele, né, fala que ele foi, no fim da vida dele, ele foi para querendo buscar um pouco o reconhecimento que ele não tinha por parte dos órgãos governamentais, um pouco mais dos órgãos políticos mesmo em Salvador. Ele não via que ele se sentia muito valorizado, e aí ele foi para Goiânia, acabou não dando tão certo também como ele imaginava, mas enfim, ele acabou indo para Goiás e acabou falecendo lá. A mãe dele se chamava Dona Maria Martinha do Bonfim, e o pai era um famoso batuqueiro, Luiz Cândido Machado, que aí veio também um pouco da capoeira regional, né? Que ele era batuqueiro. Que é batuque?
Batuque é uma luta que um dos principais objetivos nessa luta é derrubar o outro. Então, acho que é muito interessante também ver, depois a gente vai falar mais, né, na parte das sequências, no seguinte papoeira. Até vamos pincelar um pouco depois, mas é interessante ver todas as coisas que ele pegou dessa luta para incorporar na capoeira e fazer ela uma arte mais objetiva, porque tá perdendo um pouco essa parte de luta com a evolução e tudo. Então ele resgatou movimentos do batuque para incorporar dentro da luta regional baiana, que é o que ele fundou, né?
E aí, como a gente falou também um pouco no outro podcast bastante, ele foi uma figura essencial para um pouco sistematizar a forma de ensino da capoeira, o que também fez com que isso facilitasse com que os governos reconhecessem a capoeira como um exercício físico, como uma luta reconhecida brasileira, em uma época que ela era proibida e era uma coisa só de negros, né? E tem uma declaração do Fred Abreu, que eu gosto muito dela. Eu não peguei para o outro podcast, pro podcast anterior, mas acho legal a gente falar agora, que ele comentou, abre aspas, o Mestre Bimba, na sua luta para derrubar o preconceito contra a capoeira, foi buscar aliados no território branco e envenenou o preconceito dentro da sua própria casa, no seio da família, com os jovens brancos desobedecendo aos pais para jogar capoeira, golpe de mestre, fecha aspas. Que foi que no filme também, que eu revi e relembrei de várias coisas, todo mundo falava que o Mestre Bimba era um acadêmico, mais que acadêmico, um professor em tudo, na vida. Estava sempre tentando ensinar de alguma forma, E essas coisas de golpe de mestre, eu acho que era uma figura realmente de mestre que te ensina de forma muitas vezes até subjetiva ou objetiva mesmo, ou te dando um toque, te dando um apelido, ou te falando alguma coisa de alguma outra, chegando por trás, né? Já falando de alguma
assim
outra
forma.
Assim
que não, forma. É tal direito, você tem que fazer isso assim, ou desse jeito, ou do outro jeito. É simplesmente algum comentário que ele tem com você, ou... Sabe essas pessoas iluminadas? Acho que ela foi uma pessoa muito iluminada, que conseguia atirar a gente, atirar a atenção da gente, sabe? Tipo, quando ela falava, transmitia. Era um bom... Uma pessoa que sabia muito transmitir as suas ideias, e, tipo... Você fica meio encantado, acho, também, quando ela é... Porque senão, outra pessoa com do outro caráter, por exemplo, não teria conseguido tudo o que ela conseguiu para derrubar esses mitos da capoeira de malandro, de escravo, de malvado.
Claro, tirar os preconceitos em uma época que era ainda mais... Existe ainda mais preconceito em relação ao pobre, ao negro... E ele conseguiu fazer com que hoje a capoeira também, ele, obviamente, todas, muitas pessoas envolvidas, mas ele, sim, é uma pessoa chave nessa história, de fazer com que hoje a gente esteja praticando aqui em Barcelona, e todos os europeus, e conhecendo, sim, a capoeira no mundo todo. Então, vamos seguir nosso podcast depois de fazer essa pequena introdução. Mas antes de falar um pouco sobre os toques da capoeira regional, a gente vai deixar com vocês um pássaro. Um pássaro para vocês tentarem também descobrir um pouquinho por que a gente está colocando esse pássaro aí. E aí, por que esse pássaro? Conseguiu descobrir um pouco o que que significa, ou o que que tem a ver com algum toque da capoeira regional?
Bom, acho que é um passarinho importante dentro dos toques do mestre Bimba, e também dentro da música mais característica do mestre, né? Vamos falar, quem não conhece a quadra da Yuna Mandingueira, né?
Esse pássaro se chama Yuna. Vamos apresentar,
sim,
o pássaro aos,
obrigada,
nossos ouvintes.
Vocês viram,
pássaro,
né?
Yuna, que vem o que vem um pouco da inspiração. Os meninos falam que não escutam muito. Eu sinto de onde que vem. Eu consigo imaginar aí um pouco.
Isso é música.
A adaptação,
né? Então, é pra ser melhor. Pra mim é tipo um passarinho, tudo bem.
Não conseguiria
não
relacionar
consegui,
o toque
não,
de Yuna.
Não.
Mas é isso aí, é o toque de Yuna. É, que seria tem o pássaro masculino, macho, e pássaro fêmea, e é um pouco o jogo entre
a parte grave e a parte aguda do toque.
E aí daí vem o toque de Yuna.
Oh, interessante, vocês não sabiam, né? Bom, a gente queria falar um pouco sobre a música da Yuna Mandingueira. Até tem um significado, mas desculpa, eu fiquei agora assim, tipo, esqueci. Então, vamos pesquisar, eu vou postar ela para vocês no Facebook, fiquem ligados, por favor, porque vai haver mais informação. Mas acho que é interessante ver a diferença da abertura da roda regional e da abertura da roda mais Angola, vamos falar. Falo mais Angola porque não é sempre igual, não todo mundo faz igual, a gente sempre quer deixar as coisas muito abertas, porque cada mestre tem o seu jeito de abrir a roda. Cada grupo tem o seu jeito de abrir a roda. Mas, no geral...
Eu diria mais capoeira regional e outra,
sim,
capoeira, assim, né?
Sim.
Comparando um pouco com a estrutura da capoeira regional, né?
Exato. Capoeira regional, abrir a roda sempre com as quadras, que tem um artigo muito interessante dos tipos de música, de músicas e de cânticas de capoeira no capoeira.com. E também a entonação da resposta do coro muda na quadra e na ladainha, que seria a maneira de abrir a roda. Aqui a Cutia, que canta muito melhor que eu, vai fazer a representação para vocês.
Eu vou fazer a representação, em sério.
Mas é fácil.
Então, claro, quando começa na parte do... Viva meu Deus, camará, viva meu mestre, viva meu mestre, camará. E na regional ela já tem uma entonação diferente. E geralmente são mulheres que cantam também, elas têm um nome, hein? São as tijubinas, as mulheres, segundo o Bimba, que é umas mulheres cantando bem agudas, assim.
Muito, muito.
Então, quando fala, termina uma quadra, e viva meu Deus, E viva meu Deus, camará. E viva meu mestre. E viva meu mestre, camará. Então um vai pra cima, um vai pra baixo. Ou seja, é bem característica, é bem diferente assim, a entonação de um e a entonação da outra. Fora a palma seja, também, né? É, a palma. Da capoeira regional, que é três, né?
Sim.
E que aqui na Europa, particularmente, é uma palma que é muito mais fácil para as pessoas da Europa.
Sim.
Porque essa palma de samba de roda e tal, não sei.
De terreiro.
Dizer, de terreiro, que é pam, 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 pam. Aqui, às vezes, as pessoas custam mais.
Tem então, essa síncopa,
tem
né?
a síncopa. Aqui, as pessoas realmente, a palma de bimba, que é um, dois, três. Olha a palma de bimba, é um, dois, três, um, dois, três. Inclusive, aqui para o pessoal da Europa é bastante mais fácil.
Mas acho porque também muitas das manifestações culturais aqui da Europa têm essa palma.
De três.
Tipo, sim, não... Agora não lembro nenhuma, mas é uma palma que é muito familiar pra gente. Tipo, você... Ah, dá palma. Todo mundo ia fazer.
Claro.
Nessa seguida, linha. Né? Então, é muito mais fácil fazer. Tac, 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 tac. Que...
Claro, essa síncopa,
tem essa síncopa, né? Que tem o terreiro, que aqui a gente tá faltando. Essa tá mexida.
Esse gingado, né? Um pouco.
É, essa malandragem.
A gente vai seguir agora para falar um pouquinho sobre os toques. Numa regravação, pode ser que nosso tom de voz esteja diferente do resto do podcast. É proposital. Aqui a gente fala tudo às claras. A gente fez um primeiro podcast e recebemos várias correções do nosso querido terça-feira que foram pontuadas de forma... carinhosa e muito bem certeiras. Assim.
É muito específica. Olha, Tessa, muito obrigada.
Senão isso vai chegar em ouvidos aí do pessoal da regional que vai querer matar a gente de tanta informação errada. Então a gente regrava todas as coisas sobre os toques, porque é importante. São informações que vêm, o terço ele teve agora, né, no evento aqui do Mestre Nenel. E como a gente falou, gostaríamos de ter o Mestre Bimba, mas também temos o Mestre Enel agora como uma grande fonte da capoeira regional.
É mesmo.
E essas informações que ele passou pra gente vêm diretamente, né? Do Mestre Asa Branca, do Mestre Enel. Muito obrigada, Terça, pelas pontuações. Então agora a gente tem mais referência, a gente tem mais informação.
Que sempre é ótimo receber todos os seus comentários e as suas dicas e ajudas, porque assim melhoramos a qualidade da informação que estamos passando.
Exatamente. Então vamos começar a falar um pouquinho sobre os toques. Manteiga. Venga, começamos, vai.
Olha,
vai
eu você. Vou. Eu vamos começar com o toque de banguela. Aqui, eu agradeço muito uma correção do Terça, porque eu não tendo essa proximidade com o mestre,
até
eu sempre achei que o toque de banguela era donding.
Ah,
mas não é, porque eu tenho o CD, a galera tem que comprar. Mas não dava pra ouvir bem. Muito obrigada pela correção. Vamos também trocar informações no site para atualizar a partitura. É um jogo que é usado para um jogo de floreios. Tem a objetividade característica da regional, mas aqui não se joga em cintura, não tem movimentos de projeção, nem nada.
E o lance do chiado que eu estava comentando, né? Isso eu lembro já também quando o Mestre Nenel passou, né, as partituras dele há muito tempo. Que realmente a gravação do CD do Mestre Bimba, muitas vezes quando você escuta é muito difícil, porque era uma gravação antiga e eu acho que a sensibilidade dos microfones não pegava, às vezes,
claro.
O chiado. Então acho que vem várias confusões também de saber o que é realmente toque, vem disso, né?
Sim.
Vocês mesmos imaginaram que era sem o chiado.
Sim, a gente até...
O chiado,
até tínhamos uma música profissional com a gente pra tirar a partitura bem exata e... Escapou.
Então aí, é o toque da banguela. Escute um pouquinho aí do Mestre Bimba.
Salbento Grande é o toque mais característico, vamos falar, da capoeira regional. Normalmente a roda começa com esse toque, mas não tem porquê. Também pode usar outros toques para começar. Mas, bom, é o toque que é solto para soltar o jogo.
É o mais comum, igual na nossa, né? No cordão de ouro, quase sempre se usa o São Bento Grande da Angola.
Sim.
Né? Mas de vez em quando se muda, tem miudinho, tem às vezes jogo de dentro, vai variando. É. Mas o mais comum é o jogo, é o São Bento Grande da Angola. E então, na regional, o toque mais característico, provavelmente o mais usado nas rodas, o São Bento Grande da regional.
Ayuna seria o toque representativo desse podcast, né? Com o nosso
Exato,
pássaro lindo.
Nosso pássaro.
Então, Ayuna é um toque que se usa para os formados. Não é qualquer um que joga Ayuna, não é qualquer um que toca Ayuna. Então, o toque, a característica do toque, quando você está na roda, eu escuto esse toque aí, tem que fazer os movimentos de projeções, os balões.
Exato. E só para alunos formados.
Compassada. Esse é um toque bom, eu gosto muito da Idalina, é verdade.
Ah, é?
É, é. É, eu lembro um dia jogando com a Evelyn, que começaram a tocar a Idalina, o jogo
ficou
foi
bom.
Apertado. É um toque que
foi
se...
apertado, mas justamente aqui é o contrário, né?
É incrível.
O que eles usam, que foi uma curiosidade, foi da Idalina compassada, né? Que o Terça falou, que inclusive aí no evento e tal, que eram jogos que estavam mais quentes e que o mestre
pra
usou
para
acalmar um pouco, né?
Vou falar com a Eva, porque para ela é mais puxada.
É o contrário. Da lida compassada.
Vai ser muito aí.
Um jogo um pouquinho para acalmar os ânimos. Geralmente que eu ia falar
precisa.
Das testosteronas, mas não,
mas
né?
Não, também.
Uma mulherada aqui.
Aqui também ouvimos várias coisas, sim, que é verdade que a mais comum é a que o mestre Nenel confirmou, que é que era um toque de aviso, que mestre Bimba, em verdade, recheou de variações um toque que já existia, usava nas rodas.
Que é a versão um pouco de... que eu usava, que é um toque que parece realmente a cavalaria, que antes a polícia vinha montada em cavalo, né, e parecia um pouco os cavalos correndo... mas tá legal também dizer, porque rolou uma antes, né, no podcast que a gente gravou em princípio, sobre a questão de que não era um toque,
sim,
porque falaram, né, algum mestre.
Eu ouvi um mestre, agora já não vou falar o nome não.
Não, fala o nome não, fala só que foi a informação que
mas
chegou.
Mas no evento que eu fui, um mestre de capoeira regional, ele falou que não era tão claro, que não se usava só pra isso, que era um toque que se... antigamente, mas não era seguro. Bom, não sei, como que não era tal...
também, né?
Sim.
E é difícil, a gente sempre volta a dizer, na capoeira é uma cultura muito viva e é que ela vai... Às vezes é isso que a gente fala de mestre. O mestre uma vez, um dia, vídeo aos nossos mestres, fala alguma coisa hoje, passa uma semana, de repente fala outro, fala, não, sempre foi assim. Aí de repente passa a seguinte semana, não, mas era do jeito que eu falei, mas então...
A gente aprendeu já a fazer do jeito... De qual jeito você quer isso? Do
qual
direito, do novo direito de agora ou de que vai mudar semana
próximo?
Que vem?
Está aí, fica aí um pouquinho cavalaria.
Santa Maria é um toque que realmente não temos muita informação de por que se usava, o por que criou ele o mestre. Porque nas rodas, normalmente, não é um toque que se ouça.
Que se usa.
Que se usa.
Não confundir Santa Maria da regional com Santa Maria da Angola, né?
Não.
Pessoas muitas vezes confundem o hino da capoeira regional com o que é o Santa Maria da Angola. Acontece que, também eu lembro, isso é uma coisa que ficou na minha cabeça, de uma das diferenças, é que realmente ela é sutil, mas muito perceptível também. a questão da cadência em uma em relação à outra. Uma, eu não lembro bem o que, que o mestre Daniel falava na época, mas eu lembro que uma tinha uma subida, uma descida. Não sei, mas a cadência é muito diferente. Acho que poderíamos até colocar... Não, ah, vamos dedicar para a Regina.
Vamos dedicar para a Regina, vamos fazer outro vídeo.
Teve até um vídeo que eu vi o mestre Daniel falando da, em algum evento também, que tava, alguém perguntou, né, justamente desse toque, do hino e da Santa Maria. E aí alguém pediu pra ele tocar, toca aí a Santa Maria da Angola. Ele olhou assim, não, tem um monte de angoleira aqui, vou tocar o hino, você tá louco. E o hino é isso, é um hino, como se diz. Então não se joga, não é pra ser usado. É realmente um toque que eu vi em algumas situações e é bem arrepiante, assim, porque é bem emocionante. Imagino que seja pra ocasiões especiais também. É, e, segundo o texto aqui, usa-se geralmente também pra terminar as rodas.
Eu também ouvi isso.
É?
Sim.
Então tá ótimo, já temos algumas informações aqui.
Muitas.
Vou apresentar agora o hino da capoeira, tocado pelo mestre Bindo.
O que a gente já tinha ouvido e que agora é tipo, mas tínhamos dúvidas e agora é confirmado, é que é um toque que se reserva para ocasiões especiais, para que os mestres jogassem. Eu também ouvi numa publicação que falava que era também para cumprimentar o mestre. Tava o jogo rolando, entrava o mestre na sala como para cumprimentar. Mas tudo bem.
Então, depois dessa explicação, se vocês quiserem saber mais como que ficou essa transcrição e tudo mais, esse trabalho dos meninos, papoeira.com. E pra gente seguir, agora a gente escutou primeiro o canto do pássaro, então a gente segue com... Mas comentaria algo antes. Eu comentaria que, claro, a estrutura de um berimbau e dois pandeiros que o mestre Bimba criou, ele criou pra se escutar... Ele falou que colocando um só berimbau ficaria muito mais claro o som do berimbau e para o capoeirista sacar muito mais as nuances, né, enquanto ele está jogando. E realmente só com um berimbau você escuta muito mais o que ele está querendo dizer, né? O toque um pouco do berimbau, por isso que também é legal comentar.
Eu acho que é interessante também
um berimbau e dois pandeiros sempre na capoeira regional. A charanga,
gente,
é essa daí,
charanga.
E nada, agora sim, a gente te deixa. E o berimbau também, que tem é um berimbau bastante característico. O berimbau da capoeira regional, ele tem um timbre diferente, ele tem um timbre único.
Tá afinado diferente dos outros.
E realmente se nota a diferença. Tem um depoimento do Mestre Bimba aqui. Mestre Bimba fala sobre autênticos berimbaus. Isso tem no filme também. E ele comentando um pouquinho que ele faz, o que ele não pinta o berimbau, ele simplesmente tira a beriba e não faz como os berimbaus que antigamente se pintavam e entregavam aos turistas, né? E que ele tem realmente um som muito único e é ultra bem cuidado. Isso tem realmente uma característica muito específica, os berimbaus. Então agora a gente fica um pouco então com... Vamos deixar com... Não do Mestre Bimba, que a gente já escutou muito o Mestre Bimba e vai conseguir escutar um pouco ao longo do podcast. Vamos deixar um do Mestre Nenel também, com o toque da Yuna no berimbau. Porque a gente escutou o toque da Yuna do pássaro. A gente deixa agora também o toque do Yuna na viola, também. E, em seguida, o toque da Yuna no berimbau. Aí, do livro que a gente tirou do CD, que é o Resistência, que foi o que o mestre Nel fez, que foi um trabalho também de resgatar todas essas peculiaridades e essas características da musicalidade da música do mestre Bing da Capoeira Regional. Thank you. E agora chegamos ao nosso momento de falar da entrevista, que é essa entrevista que fez o nosso programa todo ser especial, não, não tudo que a gente está falando aqui, não, não importa, a gente só fez... Basicamente a gente fez tudo que a gente está falando, foi só uma desculpa para a gente poder escutar realmente, quem sabe falar da capoeira regional, que é o mestre Nenel, que está em Salvador. E a gente conseguiu chegar a ele por causa de um evento que está rolando, que rolou no, entre os dias 18 e 22 de dezembro, em Salvador, que é para a celebração do centenário do, da capoeira regional, porque a capoeira regional ela foi criada em 1918, quando o mestre Bimba começou a aplicar o método de ensino da capoeira regional. Então, agora em 2018, foram 100 anos, inclusive o Google, né, colocou...
O Google fez o doodle dele com a sequência, imagina. Com a primeira sequência do Mestre Bimba, imagina.
Imagina, do centenário. E aí eles fizeram essa celebração, que também foi um evento especial por causa do lançamento de um livro que o seu filho, o Mestre Nenel, ele escreveu, e justamente para tirar algumas dúvidas, imagino, de todas essas dúvidas que a gente tem, que a gente fala, poxa, mas aí a gente não sabe se isso vem daqui ou se vem dali, né? Então, acho que esse livro, ele tá para chegar nas nossas mãos, ainda tá no caminho. Passou por uma mala que foi extraviada.
Fala sério? Nossa, não Itália, sabia. Oxi.
Mas a mala foi recuperada e esses livros vão chegar nas nossas mãos. Então, tem muita curiosidade. A gente tá fazendo um podcast antes de ler o livro, por isso pode ser que muitas das dúvidas que a gente tenha durante o podcast, elas vão ser resolvidas e sanadas com esse livro. O livro se chama Bimba, um século da capoeira regional. E é isso, tá pra chegar nas nossas mãos, a gente vai saber o que que é. Então, um pouco da entrevista também foi pra perguntar como que surgiu a ideia desse livro, como foi pro mestre Nenel escrevê-lo. Né? E nada, não tenho muito o que falar. Vamos deixar a entrevista. Como eu falei, a entrevista ela foi meio... Essa vez foi um pouco diferente. Agradeço ao Asa Branca, que foi meu primeiro professor de capoeira, que agora ele segue plenamente os ensinamentos e o trabalho do Mestre Nenel lá em Belo Horizonte. Logo mais a gente coloca um depoimento dele, um pouco para contar sobre bem rapidinho sobre ele. Ele e o Tercinho, Terça-feira, meu companheiro também, que começamos capoeira juntos lá em Belo Horizonte. E foi através deles que eu consegui chegar até o Mestre Nenel. O Terça foi quem pegou o celular, então eu mandei várias perguntas e o Mestre Nenel foi respondendo cada uma delas. Agradecer mais uma vez o Mestre Nenel também, todo mundo aí da produção, enfim, que fizeram possível que essas perguntas chegassem até ele e ele respondesse de forma super... bacana. E obrigada, agradecer a todo mundo que fez isso ser possível. Então fica aí com a entrevista, montei aí, tirei minhas perguntas, coloquei junto com as respostas. Parece que foi feito uma em seguida da outra, mas foi isso. O esquema foi eu mandar umas perguntas no WhatsApp e ele me responder por WhatsApp. Fica aí com o mestre Nenel falando um pouquinho mais sobre a história do livro e um pouquinho sobre ele e sobre o mestre Bimba.
Nenê, é um prazer, queria agradecer primeiro a disponibilidade, o tempo para a entrevista, né, que imagino que aí no meio das atividades do evento do lançamento deve estar bastante intenso. Tercinha, obrigado também por estar fazendo a ponte, para o Asa também, obrigado aí por vocês estarem fazendo essa conexão. Então, para começar, mestre, queria saber um pouco da sua trajetória na capoeira. O senhor deve ter começado de forma natural, né, por causa da presença do mestre Bimba em casa. Realmente foi assim? Como é que começou o seu interesse pela capoeira? Como que você começou a treinar?
Bom, para falar da minha trajetória na capoeira, dá para escrever um livro só disso, porque a minha trajetória é a minha vida inteira. Mas, em resumo, oficialmente, eu comecei em 1966, com 6 anos, com 7 anos. Né? Antes de completar 7 anos, em 1967, eu me formei, recebi meu lenço azul, minha medalha de honra ao mérito, por ter concluído o básico, né, o curso da capoeira regional. E a partir daí comecei a fazer parte do grupo de demonstração. Aí eu já fazia capoeira, sambaduro, maculelê, puxada de rede, etc. E já comecei nessa época mesmo de viajar junto com o grupo, com meu pai, em alguns interiores, em alguns estados da Bahia. E em 73, quando a gente mudou para Goiânia, meu pai começou a adoecer, eu comecei, eu e meu irmão, a dar continuidade às aulas dele lá em Goiânia, no lugar dele. Depois, como havia combinado, né, meu pai tinha pedido para minha irmã de criação me levar para Brasília, se caso ele falecesse, e foi o que aconteceu. Eu fui para Brasília e depois de um ano em Brasília, eu abri minha primeira escola oficial. Fiquei 2 anos em Brasília, depois voltei para Salvador, dei um tempo com aulas de capoeira, fiquei mais participando em grupos de show folclórico e capoeiras de rua e outras academias de capoeira. Até que em 84, a convite de um discípulo de Bimba, o mestre Sucuyuba, ele me ofereceu um horário na escola dele e aí eu comecei a trabalhar aos poucos de novo com capoeira. E nessa época era a capoeira que tinha aqui, a capoeira tudo misturado, não tinha uma capoeira assim definida, pelo menos na minha visão. E eu fiquei 2 anos mais ou menos trabalhando com essas capoeiras que tinha. Depois eu comecei o resgate da capoeira, né? Realmente como eu aprendi a capoeira regional. A partir de 86 eu registrei minha escola e aí comecei a dar os meus primeiros passos de volta às minhas origens.
Bom, mestre, ser filho do mestre Bimba deve significar muita coisa para alguém que vive, respira e come capoeira, né, como o senhor. Como que era a sua relação com ele? Existia separação assim, entre a figura do pai e o mestre de capoeira? Ou ela se confundia muito? E aí, quando você confirmou, decidiu seguir na capoeira, seguir o trabalho, de que forma que você lidou, e ainda, né, digamos que lida com essa responsabilidade de seguir os fundamentos e os ensinamentos dessa lenda da capoeira?
Olha, Cutia, isso tem dois lados, né? Um lado que facilita e um lado que dá meio que complica para mim às vezes, porque eu sou muito, muito, muito cobrado. Atualmente eu já consegui superar, mas eu passei uma fase que era meio complicado para mim associar essa coisa de ser o filho do homem. E em relação ao meu pai, como que ele era em casa, ele era igualzinho na academia. Meu pai nunca dissociou os ensinamentos da capoeira com a forma de educar as pessoas, assim como dentro de casa os próprios filhos dele de sangue. Então eu não tinha essa separação do mestre e pai, não, era tudo misturado, ao mesmo tempo que ele era pai, ele era mestre também.
Como é que é lidar um pouco com essa expansão da capoeira regional? Porque você mesmo disse, né, em algumas afirmações, que o mestre Bimba, ele falava que criou a capoeira regional para o mundo. Seguramente, graças a muito desses feitos, é que ela chegou, inclusive hoje eu estou treinando aqui na Europa, existem pelo menos uns 30, 40 grupos de capoeira só em Barcelona, só que ela, como cultura viva, é natural que muito da essência se perca, né, e que tenha muita confusão, equívocos a respeito da história da capoeira mesmo. Como é que você vê esse fato? Queria um pouquinho da sua opinião.
Olha, é bom a gente ficar atento que uma coisa é a expansão da capoeira em si, e outra coisa é a expansão da capoeira regional. Porque a partir da morte de meu pai, as pessoas começaram a ter uma definição de capoeira regional, como a capoeira que joga em pé, joga rápido, etc., e outras coisas mais que tem pelo mundo. E eu sempre falo que essa expansão da capoeira em geral sempre é bem-vinda. Meu pai queria que a capoeira se espalhasse pelo mundo. Agora, não são todas as capoeiras que a gente poderia dizer que é regional, porque a capoeira que se chama regional é o método, os rituais, os princípios do mestre Bimba. Se você não está dentro desses três parâmetros, você está fazendo uma outra metodologia de capoeira que tem o mesmo valor da capoeira regional.
E, bom, um pouco falando dessa questão da resistência, né, da capoeira regional, sempre existiu, me imagino que muito na época, no momento da criação, imagino que tivesse existido muita crítica em relação a essa criação. E apesar de hoje, né, depois de um século de existência e também de muitas provas da importância da criação da capoeira regional, ainda existem pessoas que criticam muito. Como que você reage a essas críticas?
Olha, eu não entendo bem, não entendi bem, na verdade, a fundo o que você quer dizer. Porque existem muitas críticas em relação ao meu pai que são equivocadas e principalmente se for falar do método de ensino dele os seus rituais. Quem fala normalmente alguma coisa contra, alguma crítica, é porque com certeza, com toda certeza, não conheceu e não conhece o trabalho do meu pai, o trabalho do mestre Bimba. Por isso que as pessoas falam, porque eles usam como parâmetro a capoeira que está no mundo, espalhada pelo mundo, como você mesmo perguntou, na coisa da expansão. Então tem muita coisa dessa expansão que nada tem a ver com o trabalho de Bimba, nada tem a ver com a filosofia Bimba, e as pessoas criticam em cima disso. E em relação a algumas críticas do passado, que eu saiba até hoje, as pessoas que não seguiram o caminho do mestre Bimba, como o exemplo do mestre Pastinha, ele nunca criticou o Bimba, não. Ele, pelo contrário, até a repórter ficava forçando para ele falar alguma coisa, ele falava, olha, quem sabe da capoeira regional é o mestre Bimba, vai lá falar com ele. Então, não tinha essa coisa. Hoje é que tem essa separação e essas críticas, né, equivocadas.
E aproveitando, falando um pouco da essência, eu queria saber como é que a capoeira regional, comparando com ela quando foi criada e como ela é hoje. O que que você faz, vocês aí, né, da academia, fazem questão de manter? Ou o que que você acha também que é legal de mudar? O que que mudou e o que que você gostaria de mudar?
Olha, se a gente mudar, deixa de ser regional. A gente desenvolve a capoeira como meu pai desenvolvia ela sempre, mas com os pés no chão, né? Com a coisa das origens, das raízes, da matriz. Então, a nossa escola continua fazendo a mesma coisa, não na mesma intensidade, que meu pai era um gênio, era um fenômeno na história da capoeira. Então, quem sou eu para ter a mesma capacidade de evolução como ele tinha? Mas a gente continua evoluindo a capoeira sem descaracterizar ela. Se você muda as coisas, deixa de ser, é uma outra coisa.
Existem vários grupos, inclusive com o que eu treino aqui, o Cordão de Ouro, usam muito do fundamento da capoeira regional, ainda que não seja a capoeira regional em si. Né, muitos mestres passam por aqui, muitos mestres que já treinaram com mestres, que treinaram com o mestre Bimba. Muitas pessoas usam sequências, ainda que modifica, com algum objetivo específico. E é isso, muitas vezes a sequência do mestre Bimba chega com muitas modificações. Como que é realmente a sequência hoje? Ela mudou em relação à criada pelo mestre Bimba? Algumas coisas do tipo começar com a perna direita ou seguir aquela sequência estrita. Como que é a sequência do mestre Bimba hoje em relação ao momento que ela foi criada?
Na nossa escola a gente continua fazendo a mesma, porque a sequência são os movimentos bem básicos, bem simples. Então, se você modifica ela, vai deixar de ter o mesmo sentido, o mesmo objetivo, que é de facilitar o desenvolvimento das pessoas que não sabem nada de capoeira. Então você não pode mexer na sequência achando que está evoluindo, porque meu pai criou a sequência, não foi para capoeirista. E as pessoas hoje até têm curso de sequência para capoeirista. Isso é uma inversão de valores. Meu pai criou a sequência para quem não sabe nada. Quando você já sabe jogar capoeira, ela é um simples como um aquecimento, como até um certo treinamento, mas não tem muito sentido para quem já é capoeirista. Então, quem é regional passa a ser uma coisa tradicional. Nas nossas aulas, sempre a gente dá aula normal e no final a gente faz sequência, cintura e tem que jogar no som do berimbau, do São Bento Grande. Às vezes a gente toca outros... outros ritmos, mas o São Bento Grande, todos os dias, a sequência e a cintura tem que ser feita todos os dias na aula.
O que que faz um grupo ser essencialmente um grupo de capoeira regional?
Para ser o regional, basta obedecer os princípios deixados pelo mestre Bimba, aplicar a sua metodologia e os rituais.
E claro, agora falando um pouco sobre o livro, de onde que surgiu a sua ideia de escrever esse livro e como que foi esse processo?
Minha querida, esse livro foi nascido, né? De certa forma, bateu na minha cabeça essa necessidade justamente por pessoas como você. A todo canto do mundo que eu ando, todas as pessoas que eu passo por aí para esse mundo da capoeira, sempre tem perguntas nesse nível que você me perguntou aí, e aí eu pensei que eu tinha que dar um jeito de escrever alguma coisa, porque vai servir, né? Eu estou envelhecendo, vai servir até para o futuro, vai servir de mapa para meus discípulos e para ajudar a esclarecer essas dúvidas no mundo da capoeiragem.
E para você, mestre, particularmente, como que foi? Porque me imagino que deve ter sido bem intenso, porque vai ser recordar memórias que são não só da história da capoeira, né, que é um pouco da sua vida de capoeira, mas também emotivos, né, como o seu pai. Como que foi recordar e reviver essas histórias?
É, em verdade, não foi nem recordar, nem reviver, não, porque eu continuo, 24 horas eu estou sempre com ele na cabeça, e ele mesmo estando ausente fisicamente, mas ele continua sendo meu mestre, e tudo que eu faço na minha vida é influenciado por ele, é guiado por ele. Muitas vezes as pessoas não entendem quando eu falo que meu pai vive, e que eu tiro minhas dúvidas, e que eu estou amadurecendo cada vez mais, e que eu aprendo sempre com ele. As pessoas não sabem como é que acontece isso, mas comigo é assim. Tudo que eu faço na minha vida, o meu orientador é meu pai, é o Bimba.
Esse foi o mestre Ninel respondendo perguntas por WhatsApp.
Nossa, foi raro, como a gente está acostumado a fazer as entrevistas live, é raro, né? Ter essa sensação de, porque a gente normalmente gosta de manter um pouco a estrutura, mas é muito, essa oportunidade a gente não podia perder.
Exato.
Então, é verdade que perde um pouco da naturalidade de poder tirar mais questões no momento.
Porque ainda ficaram muitas dúvidas,
é,
na
ainda
verdade,
ficaram
ficaram
muitas
várias
dúvidas.
dúvidas, e eu acho que é como ele falou também, eu acho que é através do livro. Talvez a gente tire várias dessas informações,
Sim.
né? Então, agora, só para dar sequência um pouquinho, bom, vamos falar um pouco sobre a questão da sequência, né? Porque eu acho que
Sim.
o que mais nos chamou a atenção, porque a gente colocou aqui a entrevista para escutar, e o que mais chega a ser um pouco mais próximo das coisas que a gente viveu aqui na Europa, através de vários eventos, a questão da sequência, né? Que sempre fica a dúvida de para que serve a sequência. Eu adorei a resposta do mestre Nel, de
Eu
realmente
também.
é um clique você falar, poxa, mas a sequência realmente ela é para quem não conhece capoeira, né?
A ideia do mestre foi criar uma coisa para ensinar para alguém que não tem ideia nenhuma da capoeira, não sabe, tá começando a gingar, tem um jeito de se desenvolver, de compreender o que é capoeira, de pergunta e resposta.
E a gente tem essa. Existem vários mestres, o que também não é errado, a gente não pode nunca falar que é errado, porque, claro, essas são. Lembrando que a gente não é capoeira regional, e que todos os treinos aqui, eles têm muito dos fundamentos da regional, da capoeira Angola, mas não se classifica como nenhum tipo de capoeira. E o que vários grupos fazem, que vários mestres passaram por aqui, inclusive o mestre Sarará, né?
Mestre Sarará, mestre, eu também fiz aula com o mestre Sawin, com as aulas.
Já passou acordeão? Já passaram vários
Sim.
mestres. E o último foi o mestre Habibs, que fez uma
É
aula,
verdade,
que fez uma
sim.
desconstrução das sequências, mas sempre deixando claro que usa um pouco da sequência, eu acho que até como uma forma didática, né? Não exatamente utilizar a sequência como se usa na academia, como uma capoeira regional, mas até nesses casos a sequência ela serve para uma desconstrução e criar uma outra forma de sistematização para ajudar nos treinos.
Acho que é interessante ver essa parte agora depois de ter ouvido o mestre Nenel, porque quando você pensa nas sequências, uma das dúvidas que a gente tinha muito era, nossa, o que é que o mestre Nenel pensa das adaptações, né, das sequências, porque mesmo tendo aula com alunos que vêm da linhagem do mestre Bimba, dá para ver diferenças, porque muitos deles já falam que o mestre, quando criou eles e nos seguintes anos, podia modificar um pouco eles para elas melhorar, ou para elas adaptar, ou porque ele queria, nas suas sequências ele podia. Mas acho que é muito interessante agora ver o ponto de vista dele, tipo, olha, a sequência do mestre Bimba só para a gente que não é capoeirista. E agora ver a parte de, ok, eu estou desconstruindo as sequências para botar mais movimentos ou para utilizar isso numa outra aula, pra gente que já é capoeirista, é que já conhece, tem um vocabulário mais amplo dentro do que é os movimentos da roda.
Porque o próprio mestre Habibs, na época, ele falou assim, gente, isso aqui não é sequência do mestre Bimba, né? Deixando claro, realmente, é uma sequência que eu criei, obviamente se nota que vem muito da questão da sequência do mestre Bimba, mas que não é. E, enfim, para que as pessoas não confundam também, né? Fica legal um pouco esse ponto de vista. E isso, a gente vai esperar chegar o livro para a gente ter
Sim.
mais informação para o próximo podcast, a gente falar mais. Porque agora o que as fontes nossas, a gente tem esse livro A Capoeira Iluminada, que aí conta várias coisas também, fala sobre a emboscada, fala de como foi a criação, de como que eram os treinos, de como era o Mestre Bimba. É, mas eu acho que ainda tem muitas dessas dúvidas que eu acho que com o livro do Mestre Nenel a gente já vai ter muito, sim, mais material e muito mais conteúdo para poder fazer um próximo podcast já com mais essas informações, né? Então, agora, a última coisa antes de acabar, a gente vai deixar também um pouco de quem é o Cris, de quem é o Asa Branca, que para mim, particularmente, é de suma importância falar, porque são pessoas importantes para minha vida de capoeira. E confesso que me deu uma balançada esse ficar vendo essas coisas da capoeira regional, eu voltar um pouco no tempo, e, né, de quando eu comecei capoeira, de como era o Cris na época, e hoje ele já ser um mestre de capoeira, seguindo completamente os passos do Mestre Nenel, mais em Belo Horizonte. Então, e super cercano, mas super próximo, mandei uma mensagem agora, hoje de manhã, e ele já me respondeu o que eu queria falar. Assim, fala um pouquinho da sua...
De você, né?
De você, que eu acho que também vai ser uma pessoa super importante para manter a história da capoeira regional viva e com os fundamentos, com a essência realmente do que ela é. Então, para quem não conhece, ele tá longe, ele tá em Belo Horizonte, mas tá criando um projeto maravilhoso e... Hombre, quem sabe um dia a gente traz, né? Asa Branca para...
Imagina, seria linda.
Seria massa. Então, fica um pouquinho com Mestre Asa Branca, na voz dele mesmo.
Curti, olha só, comecei capoeira lá em BH, no final da década de 90, com o Mestre Bocão, do Canzoá Capoeira. Tive a oportunidade, através dele, de conhecer o Mestre Nenel, filho do Mestre Bimba, e o maior guardião aí do legado, né, da capoeira regional. Tive uma identidade muito grande com a capoeira regional e passei 10 anos em Belo Horizonte treinando a capoeira com o Mestre Bocão e fazendo esse intercâmbio em Salvador com o Mestre Nenel. Até chegar num ponto em que eu já estava totalmente entregue para a capoeira regional e o Mestre Nenel também disposto a me orientar nessa caminhada aí. Fundei a Escola de Capoeira Asa Branca em Belo Horizonte para a gente ser uma escola de capoeira regional em Minas e de Mineiro, e com total apoio do Mestre Nenel. E tem 10 anos, essa escola vai fazer em 2020, ela comemora 10 anos, né, onde a gente busca ser, né, e trabalhar dentro do método, tradição e princípios da capoeira regional com esse apoio e orientação do Mestre Nenel. Então, é uma situação muito especial para mim viver isso, né? Estou aqui em Salvador ainda também, mesmo depois do evento, o evento já acabou, né, e com essa relação com o mestre, né, porque quanto mais a gente está perto do mestre de capoeira, é aí que a gente vai entendendo, né, o que a gente se dispõe, né. O centenário foi uma coisa, um evento histórico, né, para a capoeira, talvez muitas pessoas vão se ligar nisso no futuro, mas comemorar, né, 100 anos aí da capoeira regional foi uma coisa muito importante para a capoeira do mundo. Porque é uma história de resistência, né? Mestre Bimba, todo mundo já sabe da história dele, qual foi, e existe a continuidade dessa história. Então é uma coisa atemporal também da gente tentar compreender. E é isso, a gente está aí nessa caminhada, né? Hoje, a minha vida em Belo Horizonte é o tempo inteiro dedicado a capoeira do Mestre Bimba, né, a capoeira regional, através desse vínculo que eu tenho com o Mestre Nenel. Eu fiquei muito feliz, vieram mais de 30 pessoas lá da minha escola em BH para Salvador. Todas as pessoas se dispuseram a vir para poder vivenciar, conhecer aqui essa fonte, porque realmente é a fonte, a família do Mestre Bimba é a fonte da capoeira regional. Quantas coisas eu aprendi errado sobre a capoeira regional que eu só fui descobrir depois que eu entrei para essa família.
Bom, esse foi o Cris, o Asa Branca. Ele tem um projeto lá em Belo Horizonte que chama Escola de Capoeira Asa Branca. Para quem passa em Belo Horizonte, já sabe onde buscar a fonte da capoeira regional. Em Salvador, Mestre Nenel tá lá com a FUMEB, né? Também que tem um trabalho super legal também, que inclui capoeirê, inclui vários resgates da capoeira regional e da cultura afro-brasileira também. Porque além disso, essa é outra coisa ainda pra gente contar no próximo podcast, que foi super importante, todas essas apresentações que a gente faz, de puxada de rede, de maculelê. Isso também foi uma participação importantíssima do Mestre Bimba, né? De querer manter isso, apresentar. E em 1967, ele começou com um grupo de demonstração, de puxada de rede, maculelê, o que seguimos até hoje. Então, enfim, a fonte está lá no Brasil. Aqui me parece que existem também algumas pessoas da capoeira regional que eu particularmente não sei.
Aqui na Espanha?
Na Europa.
Bom, na Europa tem várias.
Que seguem o trabalho do Mestre Nenel, do Mestre Bimba?
Não sei se, acho que, bom, direitas do Mestre Nenel eu sei que tem, mas agora não sei, não quero falar nomes para não falar errado, né?
Então, capoeiristas da regional, manifestem-se. Que aqui na Europa a gente tem. E nada, pessoal, é isso. Acho que por agora, por esse podcast, ficamos por aqui. É importante que os livros, eles estão chegando aqui nas mãos, vão ser pouquíssimos. Se vocês quiserem um livro,
contatempapoeira.com, porque só tem mais 7, gente.
Vai ser mais 7, porque já fizeram já desde já reservas, que já querem comprar o livro. É, digo exclusivíssimo até então, não conheço ninguém que tenha esse livro. É isso, por enquanto ele está extraviado, mas ele está seguramente caminhando.
Ele vai chegar, vai chegar.
Terça-feira, meu mano, muito obrigado por trazer esses livros pra gente. Tá começando mais um ano, 2019 promete.
Muita capoeira, muita papoeira, muita alegria, muitos livros chegando.
Oh yeah. Muito axé, minha gente, muito obrigado para todos que acompanharam o Papoeira até agora, esse início de um projeto que tem futuro bonito pela frente.
Muita coisa, muita coisa.
E é isso aí, feliz ano novo, feliz 2019, felizes festas, muito axé e até a próxima.
Obrigada por tudo, gente, é um prazer fazer esse trabalho para vocês.
Tchau, Dinho.
Dinho se manifestando.